Bom dia a todos, moçada. Bom, o objetivo nosso dessa palestra vai ser mostrar como estruturar serviços com Web API e o Entity Framework 5. Espero que vocês já venham usando o Entity há algum tempo. Quando era na versão 3.5 não era tão bom, na 4 já ficou melhor, na 4.1 melhor ainda, na 4.3 aí já virou um bem profissional, ponto de você poder fazer várias funcionalidades como Code First, principalmente, e na 5, então, ficou fantástico. E é essa que eu vou explorar aqui. Bom, a ideia, vamos lá. O que eu vou falar um pouquinho aqui? Vou falar sobre o Code First, vou falar um pouquinho sobre Entity Framework 5, aí temos um pouco do SQL Server, porque é o banco de dados SQL, POCO, que é o Plain Object CLR. Object, pouco significa plain old CLR object, web API, mas por que web API? Vocês vão ver durante a palestra, principalmente na prática, no dia a dia, como é que a gente faz e por que que a gente está usando web API. Bom, tudo rola via HTTP, então você vai ter que aprender o HTTP na raça. E aí temos os verbs, que são o get, post, put e delete, ou seja, você vai trafegar via HTTP? Sim. Como é que eu posso fazer o CRUD, né? Como é que eu posso cadastrar alguma coisa via HTTP? Enfim, vamos ver como que podemos trabalhar com isso. Aqui tem meus contatos, Renato Haddad, rhaddad@msn.com, tem meu blog. Eu sou um viciado em kitesurf e bicicleta, gosto também de ASP.NET, Windows 8, Windows Phone, e tenho os meus treinamentos nesse link, renatohaddad.com/loja, você encontra vários treinamentos online. Moçadinha, olha só o nosso cenário. Preparamos aqui um cenário da seguinte maneira. Nós temos uma empresa que ela tem classificados e desenvolve aplicação para mais de 10 mil clientes, está em franco crescimento, ou seja, imagine um classificado gigante, né? O perfil dos clientes está na classe média, consumindo cada vez mais dispositivos móveis, ou seja, hoje em dia, smartphone com acesso direto à internet você encontra facilmente. Mas também acessando informações pela empresa, através de desktop na sua casa, ou no trabalho, através de site da web. Enfim, como desenvolver novas aplicações atendendo a esses requisitos? E hoje em dia, se você tem qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, você pode consumir dados. Bom, e aí, como é que nós fazemos? O acesso às informações, nós precisamos. O que que eu vou usar nesse cenário aqui? Banco de dados, SQL Server. Pô, Renato, posso usar qualquer outro? Pode, velho, à vontade, tá? Porque o Entity Framework permite fazer isso. O que você tem que ficar atento é que o provider, quem vai fornecer, é o fabricante do banco e não a Microsoft. Mas, então, eu tenho SQL, SQL Express. Tem o SQL Server CE 4.0, que aguenta até 10 GB, super legal. Enfim, outras fontes, cabe ao provedor você contatá-lo ou baixar na internet, ou usar o próprio NuGet para fazer a instalação. Hoje em dia existem vários, né? E os serviços. Bom, serviços, tudo começou no Web Service. Eu me lembro que lá em 2000, quando começamos com Web Services, era tudo via XML para lá, para cá, e nós não tínhamos tanto desempenho. E aí surgiu o WCF, Windows Communication Foundation, fantástico. Hoje em dia até ele continua sendo muito utilizado e vai ser ainda por um bom tempo. Tudo isso trafega dados via REST e OData. Bom, e onde é que entra o Web API? Bom, no MVC 4, a Microsoft criou um template que é o Web API. E nativamente a gente já programa da forma mais clara possível. Agora, se ele vai retornar JSON ou XML, quem faz isso é o cliente. Então, você vai ver que na minha programação aqui, eu não vou ter nada de. Eu não tenho que especificar, olha, retorna JSON, não. Ou XML. Isso é nativo nele. Essa é uma das grandes vantagens. Bom, e quem que pode usar isso? Qualquer um que solicitar o meu serviço. Ah, é? Então quer dizer que eu posso pegar um iPhone e ter uma aplicação criada que vai solicitar esse JSON, mas está em .NET? É exatamente isso, não há problema algum. Vai ter uma aplicação Windows Phone, tem uma aplicação no, 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 na geladeira da minha casa. Enfim, cara, onde você tiver acesso à internet, você consegue recuperar qualquer informação do serviço e nós vamos ver na prática, né? Aqui está onde que o Web API se encaixa, tá vendo? Hoje em dia, a Microsoft encaram como o ASP.NET, não é ASP.NET Web Forms ou então ASP.NET Web Pages, ou MVC, ou isso, ou aquilo. Não, é One ASP.NET, ou seja, é um core só do ASP.NET e o Web API se enquadra dentro dele, você pode ver que está junto com o MVC 4. Tá? Serviços Web API. Como é que eu faço acesso a dados via Web API? Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui os meus serviços, né? Estão hospedados no servidor. E você vai ver que o mais legal é que eu até coloquei já esse meu Web API já está no Azure. Esse exemplo que eu vou criar e desenvolver com vocês. Então, eu tenho o Web API, o banco de dados para ele é transparente, porque aonde que o banco de dados vai ser armazenado não tem que ser no mesmo server, obviamente, mas você pode também fazer uma conexão com qualquer banco de dados. Bom, e aí, como é que funciona? Se eu pensar que eu tenho meu banco de dados no SQL Server, tá? O Web API faz a solicitação no SQL Server, que devolve os dados, e a partir daí o cliente, mas peraí, olha aqui do lado direito, quais são os clientes? Windows 8, Windows Phone 8, HTML5, pode ter um iPhone, um iPad, um desktop, um tablet, um Surface, o que você quiser. Então, como é que eu trafego isso? Então, o cliente faz a solicitação lá no serviço, no API, que devolve o JSON. Tá? Então, isso aí é bem simples. Aqui são os verbos que você pode fazer o famoso CRUD. E só alegria, né? Então, vamos lá. Agora, o que eu gosto mesmo é mão na massa. Então, vou compartilhar aqui o meu desktop inteirinho. Perfeitamente. Ó. Vamos ver se todo mundo está enxergando? Acho que sim. Moçada, eu vou abrir o Visual Studio de novinho aqui em folha, bonitinho. A minha versão é a Ultimate e eu já fiz o update do 1 e do 2 e já instalei o Web Tools, tá? Então vou clicar aqui no New Project. Olha só que interessante, ó. Linguagem C Sharp, projeto de web, ASP.NET MVC 4. E aqui eu vou criar um projeto chamado Super Anúncios, que é o nome da que a empresa. Que o André até sugeriu. Vou colocar Super Anúncios Web API. Tá? Só alegria? Tá aí, ó. Então, MVC4, não esqueça disso. Bom, quando você der um OK, ele vai falar: opa, peraí, qual o template você quer? Você vai escolher o Web API. Esse é o template que vai ser montado. Não vou criar nenhum projeto de testes. Vamos dar um OK. Pô, Renato, então aqui o template ele vai gerar. Tudo que é necessário para a gente? Sim. Mas peraí, eu não conheço nada de MVC. Tudo bem, é uma grande oportunidade para você conhecer a arquitetura MVC, né? Porque eu vou fazer detalhadamente aqui, nós vamos criar os models, que são as classes em si, depois criaremos os controllers, só não teremos a view, porque ele é um serviço. Muito bem, olha que sensacional. Ele cria aqui um controller chamado values controller e tem o home controller que são os dois default. No values controller, você pode notar que ele tem já a classe e depende de ele é de API controller. Ela é que é o grande foco da nossa palestra, API controller. O que que retorna isso daqui? Olha, se eu navegar e simplesmente colocar API values, né, barra values, não, onde no navegador, ele vai me retornar value 1 e value 2, tá? Bom, mas peraí, faz o seguinte, dá um execute aí, tá? Vamos abrir o browser aqui, eu só dei um F5, não importa o browser que você for utilizar. Aqui vai rodar no Internet Explorer, tá? Aí quando lá no, 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 na URL, tá? Eu vou colocar API barra values. Por que API barra values? Vamos dar Enter aqui, ó. Ele vai já fazer o seguinte, ó. Quando você deu Enter, ele foi no server. Olha, presta atenção, eu estou no cliente, tá? Ele foi no servidor e já, opa, ele diz uma mensagem aqui, ó. Deseja abrir ou salvar com JSON, né? Então, nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa URL que está aqui em cima, vou dar um Ctrl C. Se eu der aqui um abrir, só para você ter uma ideia, ó, ele já retornou values 1 e values 2 no próprio Notepad, tá? Mas tem uma ferramenta fantástica também chamada Fiddler, e essa ferramenta do Fiddler, deixa eu dar um zerar tudo aqui, tá? É gratuito, você pode entrar no Bing ou no Google, colocar Fiddler 2, e é só baixar, não tem mistério algum, tá? E aqui sim eu posso fazer as requisições HTTP. Então aqui, ó, você clica em Composer, Composer você coloca a URL que você quer e dá um execute. ele vai retornar. Aqui no lado esquerdo, eu coloco, dou um clique no que ele retornou e dou um clique em Inspector, aqui em JSON, ele já retornou em JSON, tá vendo? Certo? E aqui no, quando eu fiz a solicitação, eu coloquei que o application barra JSON, beleza? Se eu colocasse XML, fazer uma requisição, e aqui neste elemento inspector, dá uma olhadinha no XML, olha só que maravilha, retornou XML. Pera aí, Renatão, volta, 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 para. Volta aqui no XML, deixa lá um JSON, que é o que eu vou usar como exemplo. Tudo bem. Para e volta no projeto. Tudo bem, então fecha aqui o link. Volta lá no Visual Studio. O que que você falou, velho? Cadê? Onde é que você colocou o que retorna XML ou JSON? Em nenhum lugar. Sensacional, né? Então vamos ao que interessa, moçadinha. Aqui, ó. Vamos fechar isso aqui. Na pastinha de models, vamos criar a primeira classe. Então vamos adicionar uma nova classe. Essa classe chama-se categoria. Essa classe categoria. Vamos lá. Eu vou criar com vocês aqui algumas propriedades, tá? Então, prop tab int vai ser o. Ó, se eu colocar o ID, tá? Por default, você não precisa especificar quem é a chave primária. No entanto, se você customizar como ID categoria, você é obrigado a colocar um atributo que é o key. O key não existe, mas você dá um ctrl ponto enter, ele vai adicionar esse componente model. Data Notation, ó, famoso Data Notation. Pode pesquisar lá um artigo meu no MSDN chamado A Importância do Data Notation. Tá, então a primeira, a próxima, ops, aqui a próxima propriedade vai ser nome categoria. Opa, categoria. Tá, e para finalizou, né? Ctrl S para salvar. Olha, Renatão, você só criou uma classe, né? É, beleza. Vamos criar aqui um models, adicionar uma outra classe. Essa classe chama-se anunciante, tá? Porque quem anuncia é alguém, né? Então nós vamos cadastrar o anunciante aqui. Já vamos definir que aqui, contra o ponto enter, tá? Aqui vai ser próprio tab, vai ter um ID anunciante, tá? Depois teremos outras três propriedades, do tipo string, aqui é nome. Ctrl-C, Ctrl-V mais duas vezes, então vou ter ó, o nome, o e-mail e o telefone da pessoa. Tá bom, perfeito. Ctrl-S para salvar. E por último, models, adicionar uma nova classe. Eu vou criar uma classe que é o anúncio em si, ó, anúncio. Essa classe do anúncio, como ela é um pouquinho mais extensa, você não vai ficar me vendo digitar a estrutura da classe. Então, aqui está a estrutura da classe, tá? E vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um anúncio, né? Ele tem o ID do anúncio, tem o ID do anunciante, o ID da categoria. E aí eu tenho a data de cadastro, título, descrição, se ele é gold ou não, que é do tipo booleano, uma imagem aqui nós vamos armazenar só a string, se está vendido ou não, que é um boolean, e o preço que é um double, tá? Pensa uma coisa, lá em anunciantes, se você pensar que um anunciante ele pode ter vários anúncios, então eu vou fazer uma prop aqui, prop tab, e vou dizer para ele que ele tem um list de anúncios, você concorda? Porque, opa, anunciou. Por que o anúncio? E a propriedade vai chamar anúncios. Então, olha só, eu estou dizendo que um anúncio, estou na propriedade, na classe de anunciante. Um anunciante tem vários anúncios. Perfeito. Lembra aquele esqueminha lá do Entity Framework chamado Lazy Loading? Então, se eu colocar aqui como virtual, é importante você declarar como virtual. Por quê? Porque toda vez que você faz a declaração do virtual, você diz para ele que quando você carrega o pai, você quer carregar o filho, sim ou não? Então você tem que dizer isso também, né? Você consegue controlar. Então, ó, Ctrl-C nessa linha, pega lá categorias e faça um Ctrl-V, porque em categorias nós também temos uma categoria pode ter vários anúncios. Perfeito? Tá. Build Solution, até aqui, ó, só alegria, compilado com sucesso, com certeza você sabe fazer isso. Agora que vem o melhor da história. Então, o que que nós faremos agora? Nós vamos criar os controllers. Tá? Bom, os controllers vão aqui no diretório controllers. Ah, se você não compilar, não vai dar certo. Então, add new controller. Quando você for anunciar, for criar o controller, eu vou criar um controller chamado categoria, ó, categoria. Esse controller será baseado onde? Aqui embaixo, ó. Tá vendo as opções que existem, ó? Você não vai usar agora o Entity Framework no padrão de MVC de controller, né? Você vai usar o Web API, certo? E esse de Web API já vai desenhar para você todo o modelo. Então tá aqui, ó, Web API Entity Framework. Todo modelo baseado em quem? Em categoria. Ah, cadê aqui minha categoria? Categoria, perfeito? Tá, Renatão, e o Data Context? Quem é esse Data Context? Então, nós não desenhamos, porque é a primeira vez, nós vamos dar um Add, um New Data Context. E aqui eu vou chamar isso aqui de meu contexto. Meu contexto é o nome do Data Context. Tá, dá uma DDD. Olha só, agora que os indianos entram em ação, né? Sabe que nós temos muitos indianos aí no, por trás dos bastidores. E o indiano vai criar exatamente tudo o que precisamos, ó. O API Controller, que ele é da classe, já define aqui meu contexto, e já define, ó, dá um Ctrl MO, ó, você vai perceber todos os métodos que existem, ó, get categoria passando parâmetro, e aqui já diz como que ele deve ser chamado, né? Aqui tem o put categoria e tem o post, pera aí, put post, o que é isso aqui? Olha só, o put, você pode fazer o seguinte, ó, ele recebe como parâmetro o ID, né? Então, como ele recebe o parâmetro como ID, toda vez que ele quiser fazer uma salvar uma atualização, né, ele passa o objeto, né? Se você perceber, ele vai receber aqui o ID, né, recebe a categoria como parâmetro. Se o modelo for inválido, ó, aqui tem um note, né? Se for inválido, ele vai retornar um erro de HTTP, tá? Que é o bad request, tá ok? Se o ID da categoria for diferente, também retorna um bad request. Caso contrário, deu tudo certinho, ele vai colocar a entidade como modificada e dar um save changes. Tá? Fechou isso? Fechou. E se qualquer coisa que der de erro de não encontrar, ele retorna sempre um HTTP status code. E aqui vai dar um not found. Bom, Renato, então ele foi lá, ó, deu um save changes e retornou um ok. Olha, HTTP status code igual ok. Perfeito. Então aqui ele vai atualizar, tá? E que faz o post? O post vai incluir. Ele recebe o objeto como parâmetro, verifica se o modelo é válido, dá um ADD no contexto de categorias e dá um save changes. Se deu tudo certinho, perfeito. Ele vai fazer o quê? Vai retornar um status code de create, já retorna também o objeto, tá? Basicamente é isso. Ah, Renatão, eu quero deletar. Tudo bem. Então, para deletar, moçada, você tem aqui a mesma coisa. Você passa o ID e ele vai fazer o quê? Vai dar um find usando a chave primária, tá vendo? Ele usa o find, estou usando aqui o link. E se ele não encontrar, dá um not found. Ou, caso contrário, dá um remove e dá um save change. E, obviamente, se deu tudo certo, ele retorna o status code de ok. Tá. Então, beleza. O categoria está montado, né? Então vamos lá. Próximo controle, botão direito, adicionar o quê? Um controller. Agora vai ser de anunciante. O anunciante também vai ser de API controller, tá aqui. Agora o meu contexto existe, né? Deixa eu dar um ESC aqui. Peraí, Ctrl Shift B para compilar. Eu tenho que compilar porque a classe contexto ela é nova. Eu já mostro essa classe para vocês. Adicionar um controller de anunciante. Ah, anunciante, o modelo vai ser anunciante, data class, olha só o meu contexto, como já até aparece aqui, né? Certinho. Dá um ADD. Pronto. Ele vai criar. E para finalizar, eu já vou aproveitar o embalo e já vamos criar o controller de anúncio. Anúncio, o contexto é o mesmo e a classe é de anúncio. Muito bem. Dá um ADD. Ele criou. Basicamente, moçada, ele cria o mesmo template. Ó, Ctrl M, ó, ele monta a mesma estrutura, tá? Sempre tem um get, sempre vai ter o put, o post e o delete, tá? Renatão, mostra aí a categoria de contexto. Pera aí, mas se você pensar que cada, por exemplo, o controller, ele invoca aqui meu contexto, o controller de anúncio, o de anunciante também invoca aqui, ó, meu contexto. Né? Mas quem é meu contexto? Se você perceber que dentro da pastinha de models, nós temos aqui o meu contexto que ele criou, Clica em meu contexto. Aí, ó, coisa linda, hein? Isso aqui é puramente anti-framework. Se você criar uma classe na mão que é de dbcontext, pronto, dbcontext é a classe responsável por todas as operações do banco de dados. Tudo, tudo, tudo está no dbcontext. Essa classe dbcontext, ela precisa de. Precisa não, você pode definir quais são os DB7s. O DB7 é uma classe que ela. Tem, é DB7 de T. Quem é T? T é uma classe, tá vendo? Where T, entity, dois pontos, classe, ou seja, a classe de categoria, a classe de anunciante, tá? E a classe de anúncio. Pois bem, esse DB7 é o responsável que vai pegar os amigos indianos no compilador e vai gerar, vão gerar todas as solicitações no banco de dados. Tá? Então você não precisa se preocupar com nada. Mas você não vai escrever aqui TSQL? Hã? Não, isso não existe, peraí. Tá, vamos lá. Rebuild Solution. Acabou, moçada. Fechou. Tá? Então, praticamente, isso que nós criamos aqui, ó. Que eu fiz? Eu defini as classes e os controllers. Tá, vamos dar Window, Close All Documents. Então, se você já fez tudo, agora é só executar. Você concorda? Concordo. Então, vamos fazer assim, ó. Aqui no diretório de View, tá? No diretório de View, você tem um Home, uma pastinha Home e o Index, tá? Esse index é a página principal. Dá um double click nela e me dá um segundo que eu vou pegar no outro projeto que eu tenho, que eu fiz aqui exatamente um. Eu preparei a tela principal do index. Estou copiando até o session, né? É, vou dar um Ctrl C. Ó, então aqui no session só. É porque aqui tem um texto básico em inglês, e aí é um texto de entrada de dados. Eu vou dar um Ctrl V aqui e vamos executar. Ó. Vou dar um. Executar no Internet Explorer. Ah, agora vai começar a ficar legal. Então tá, deixa ele executar aqui no Internet Explorer, tá aqui, ó, né? Primeira coisa que ele faz, você tem anunciante, categorias e anúncios. Tá, vamos ver aqui quais são os anúncios. Então peraí, pega o controller, aqui no controller de categorias, porque não temos nada no banco de dados, né? Claro, você nem criou o banco de dados. Pô, para tudo, velho. Como é que você vai criar um banco de dados, você vai executar a aplicação se não tem o um banco de dados? Então, olha só o segredo aqui, ó. Você pega o contexto, aqui no diretório Models, pega lá o meu contexto, e aqui nós temos um tal de construtor da classe. Esse construtor da classe do meu contexto, que herda de dbcontext, ele tem aqui na classe base um tal do name, meu contexto. Ué, para tudo. Abra o arquivo chamado web.config, todo mundo conhece ele, né? Para quem já desenvolve web. Você tem aqui, ó, meu contexto, tá vendo? Inclusive, esse anterior aqui, ó, eu vou até dar um Ctrl KC para comentar, mas esse aqui, que é o meu contexto, é o nosso, ó, Data Context. Ele abre aqui no esse LocalDB V11, novidade no Visual Studio 2012. Olha só, o nicho é o catálogo meu contexto, e aí ele dá um nome. Cara, esse nome você pode mudar aqui se quiser. Ó, vou mudar aqui para o banco de dados, né? Super Anúncios. Quando você fizer isso, eu vou dar um Ctrl C no final dessa linha, né? Obviamente você tem que apontar qual é todo o seu Ctrl V, né? Qual é, se você tem login, você tem que colocar aqui. Qual é a sua, como que você se loga no SQL Server? Ó, SQL Client vai ser o meu provider. Aqui é o momento de você colocar outros provedores, se você tiver a chance, tá? Ctrl S para salvar, perfeito? Então aqui, ó, meu contexto aponta para o meu banco de dados, tá? Pega lá o categorias que eu tinha pedido. O que que ele fala assim? Como que eu devo chamar o. Me liste todas as categorias. Ele retorna um enúmero de categoria, o método get categorias. Então, se você pegar só isso aqui, ó, Ctrl C, abrir o browser e colocar lá na URL barra API barra categoria, o que que ele vai fazer? Ele vai verificar. Então, aqui eu vou fazer um truque. Eu dá um F12 no Visual Studio 2000 no Internet Explorer 10 ou no 9 também, você pode dar um rede iniciar captura. Vou cancelar aqui, ó. Rede iniciar captura. Quando você faz isso, eu vou colocar novamente aquela URL e vou dar um enter. O que que ele retornou aqui, ó? Código 200. Quem é o código 200? Ir para a exibição detalhada, corpo da resposta. Não tem nada. Renatão, pega exatamente isso aí, Ctrl C, vai no Fiddler, Ctrl V, vamos começar agora a verificar pelo feed aqui que ele retornou. Então, aqui, ó, inspector JSON, não tem nada, porque não tem categoria. Tá, então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos cadastrar uma categoria. Então, peraí, no Composer, vamos aqui no post. Aqui, ó, no post eu vou colocar application JSON, que eu já coloquei, e eu tenho que definir qual é a categoria em si, né? Essa estrutura de categoria, vamos cancelar isso aqui pode deixar assim, né? Bom, aqui no post eu vou colocar a estrutura para você. Deixa eu pegar aqui no meu. Eu deixei até pronto. Aqui eu tenho no. Para dar um post. Ó, por exemplo. Ctrl-C. Esse aqui é o post de anunciante, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Ctrl-V, anunciante. Então, aí, moçada, eu vou pegar aqui minha API de anunciante. Antes disso, eu vou colocar em anunciante, ó, Ctrl-V. O que mais que eu preciso? Você pode colocar um char set aqui também, ó, Ctrl-C. Ctrl-V. Dá para enxergar ali, né? O anunciante vai ser a API que ele vai chamar. O método é o post, o verbs, né? Aqui está declarado que vai ser um JSON. E aqui, como que ele deve ser composto o JSON? Tá vendo? Entre chaves e os campos, respectivamente. Quando você dá um execute, ele vai retornar o quê? O 201. O 201 é exatamente, ó, o JSON que foi cadastrado, ó, ID anunciante igual a 1, tá? Então, eu vou colocar mais um aqui. Vou chamá-lo de. Aqui vai ser o André. O e-mail vai ser André e um telefone aqui. São só dados de exemplo, né? Tá, vou dar um execute. Tá, cadastrei duas. Perfeito. Agora vamos para categorias? Então vamos. Agora é categoria. O categoria, eu preciso da estrutura. Então o que que eu vou fazer? Cadê o meu projeto? Pega aqui o projeto, categoria. Dá um F12. Olha só o que que eu tenho que fornecer para a categoria. Só o nome da categoria. Então, ó, Ctrl-C. Por quê? O ID é chave, né? Bom, se o ID é chave, então peraí. Aqui eu vou colocar. Ao invés do nome, vai ser nome, categoria e, deixa eu finalizar aqui, ó. Categoria vai ser, por exemplo, brinquedos. Brinquedos. Tá ok? Nome, categoria, brinquedos. Vamos dar um execute. Olha só que maravilha, hein? Já foi lá, ó, olha o inspector aqui, ó. Já adicionou categoria 1 e o nome dele, tá? Ali no Composer ainda, vamos adicionar mais uma. Renatão, você não está fazendo nada via banco de dados, hein? Pois é, o banco de dados eu não estou preocupado com ele. Eu estou direto aqui no post. Por isso que as próximas três palestras serão de consumo via web, que é um projeto em MVC, um projeto em Windows Phone, um projeto em Windows 8. Eles vão fazer isso via a aplicação deles, né? Então, categoria que vai ser bebidas e por último. Vou colocar uma outra que é de esportes. E aí você vai poder. Esportes. Tá, salve isso aí. Ok. Perfeito. Então tá faltando agora a gente fazer o quê? Uma pesquisa, né? Então vamos fazer assim, ó. Volta lá naquele que eu estava. Aqui do. Eu estava no serviços disponíveis, né? Lembra que eu tinha colocado aqui um API barra categoria? Então, Enter. Olha o que que ele retornou. O 200. O 200, olha a exibição detalhada. Ah. Coisa linda, eu já tenho os três que eu fiz aqui, tá? E lá no Fiddler, se eu pegar exatamente esse bloco aqui, o Ctrl-C, vamos ali no Fiddler e Ctrl-V, que é o API de categoria, se eu mudar aqui o verbo para get, execute, olha o inspector. Ops, deixa eu dar um cancelar aqui. Cadê o Fiddler? Composer. Get de API categoria. Deixa eu zerar isso aqui primeiro. Ctrl-X zera, tá? Execute. Tá aqui, ó. 200. Inspector. Olha só a coisa linda. Já tem as três categorias cadastradas. Fechou? Tá. E vamos fazer só um anúncio aqui, ó. Anúncio. O anúncio é um pouco mais detalhado, mas ele eu já tenho até preparado aqui, ó. Aqui, ó. Ctrl-C. Eu vou criar um anúncio aqui no Get. Então, no Post. E Ctrl-V. Deixa eu dar um execute. Ah, deu algum erro, porque o que que eu fiz aqui? Deixa eu dar um stop. Provavelmente ali eu coloquei algum campo errado. Ah, aí, aqui, ó, achei. Ó. Categoria 4 não existe. Categoria 3 é anunciante 2. Acho que é categoria 3 é anunciante 2, não. Só tem um anunciante. Então vou colocar 1. Deixa eu dar um execute. Opa, cadastrou. Se ele cadastrou, dá um clique no get e agora pega o anúncio. Dá um execute. Olha só, ele retornou o código 200, né? 201 é ok para insert, 200 é ok para dar um read nele. Aqui está. Perfeito? Bom, moçadinha, até aqui, ó. Só alegria, você já sabe o que foi feito. Agora, vamos voltar no projeto? E pensa o seguinte, Renatão, cadê o banco de dados, né? Então vamos lá, abra aqui o LocalDB, Database, Super Anúncios, cadê você? Aqui, ativar, sensacional. Ó, tabelas, o que que ele criou nesse momento? Ele criou. Isso aqui, ó, né? Ele, na primeira vez que você chamou o categorias ou qualquer outro API, ele vai falar: opa, peraí, se não tem nada de banco criado, eu vou criar para você. Tá bom, então tem anunciantes, anúncios e categorias. Tá. Se a gente der um botão direito e dar um view data, aqui você já está mais em casa, né? Eu já estou sentindo que você está mais tranquilo aí, porque é normal. Ah, mas aqui eu já estou dominando, agora eu já estou em casa, posso. Aqui eu conheço, né? Então, ó, aí de categoria, pô, então quer dizer que, Renatão, se eu fizer aqui um cadastro por aqui, funciona? É óbvio que funciona, velho. Você está direto no banco de dados, né? Então você tem aqui o anunciante, o anúncio e o anunciante que eu tinha cadastrado, não é? Pois bem, quer ver uma coisa mais legal ainda? Vamos pegar aqui o anunciante que eu tinha feito. Vamos lá no Composer. Eu tinha feito aqui um post de um anúncio novo, né? Então vou colocar aqui, ó, anunciante igual a 2, categoria 1. O que que é categoria 1? Pega lá no banco, ó. Categoria 1 são brinquedos, né? Tá, então data do cadastro, você pode colocar qualquer uma. O título aqui eu vou colocar bicicleta Caloi, pra você não esquecer da minha Caloi. E a descrição, olha só. Vamos tirar aqui essa prancha de kitesurf. Vamos colocar Bike Caloi 100, que é o modelo que tem. Se é um anúncio Gold, igual False. A imagem, eu vou colocar a imagem igual a 1 aqui. Não sei quais imagens tem ali. E o preço da Caloi, vamos colocar aqui, ó, R$ 560, tá? Então, ó, eu montei aqui esse body, request body que ele precise, que é o corpo que vai ser mandado do HTTP, e vou dar um execute. Né? Cadê aqui o meu código? Eu dei um execute? Ainda não, né? Aqui, ó, execute. Pronto. Ó. Esse 201, eu já sei que ele retornou com a bicicleta Caloi, né? Inclusive, criou aqui um ID igual a 4. Né? Tá, vamos lá no banco de dados agora. Pega lá o projetinho dos super anúncios, eu criei um anunciante, não, um anúncio, né? Dá um refresh aqui, ó. Ó, tá aí, ó. Opa, coloquei duas vezes, inclusive, hein? Interessante, tá? Essa aqui vai ser uma bicicleta Specialized. Pronto, já troquei. Ô, Renatão, até não vai, né, cara? Você tá no. Vamos colocar aqui, ó. R$ 560. Pô, você está direto no banco, cara. Pô, sem problema nenhum. Só que ela custa mais caro, dos 2 mil. Beleza. Fez isso no banco? Fez. Opa, peraí. Pega o Fiddler. Roda de novo um GET dela. Será que alterou? Composer, pega aqui um GET de anúncio, né? Dá um execute. Vamos pegar aqui o código 200, inspector. E, obviamente, a bicicleta Caloi. Olha aqui, ó. O corpo dela, ó. Specialized, ó. Já alterou. Só que eu fiz direto no banco, né? Claro, se você quiser se alterar direto por aqui, você tem que prestar atenção no, na chave primária, né? Porque aqui a alteração, moçada, você faria da seguinte maneira. Aqui no Composer, você pegar um put e adicionar a chave aqui na frente, tá? Então aqui, ó, deixa eu fazer assim, ó, Ctrl A, Ctrl C. Vou abrir aqui um famoso software que nunca dá pau e vou colocar aqui, qual é o campo? Lá, ID. 2 pontos, 4, que é a minha chave primária, o ID 4, né? Vírgula. Ctrl A, Ctrl C, vem aqui, Ctrl A, Ctrl V, dá um execute. Ou errei em alguma coisa, é o ID igual a 4 mesmo, não é? Ou é 3, hein? O ID, só um segundo. É de igual a 4, 2, 1, talvez a data de cadastro. Bom, enfim, seria aqui para você alterar o dado, né? O que mais? Então vamos lá. Bom, Renatão, você fez isso aqui bonitinho. Ah, vamos fazer um breakpoint aqui só para a moçada entender algumas coisas. Então pega aí o anúncio. Anúncio controller. No anúncio controller, aproveitar que estamos fazendo ali o put. Ah, já sei o que que eu errei. Aqui é o feeder. Faltou. Não, que eu mudei para put, né? Mudei. Tá, então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um breakpoint aqui no código. No put do anúncio. Tá, vamos dar um execute. O que ele estava fazendo aqui? Aqui eu botei um execute. Vamos rodar aqui o Visual Studio. Vou botar um breakpoint lá. Vamos voltar no Fiddler. E agora, ó, parou lá no Visual Studio, né? Tá parado lá. Aqui, ó, belezinha. Vamos aumentar o fonte de letra. E parou aqui o anúncio. Se você perceber, eu vou dar um clique em F10. Não, tá parado aqui. Aqui deu erro antes. Não, 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 não. Pera aí. Anúncio. Tá dando algum erro antes. Deixa eu ver aqui no aspecto. Não está encontrando seu R. Bom, tudo bem. Vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Deixa eu pegar deixa eu tirar esse meu breakpoint daqui. Rodando pelo IE. Cadê o IE que está rodando aqui? Esse aqui é o Ctrl-C. Deixa eu dar um iniciar captura. Deixa eu só ver aqui quais são os API barra anúncio. Enter. Tá, aqui. Ele achou alguns, só confirmando aqui, corpo da resposta. É isso aí, ó. Ele achou mesmo. Tá bom. Bom, moçada, aqui, ó, pelo Internet Explorer, você pode perceber que a gente não tem a mesma lotação que temos no Fiddler, tá? O Fiddler é muito mais completo para você fazer essas operações. Então tá, vamos fazer o seguinte agora. Eu já mostrei para vocês essa parte. Vamos dar um stop aqui e vamos passar para uma operação um pouco mais detalhada, que é a seguinte, Renatão, e se mudar alguma coisa no banco de dados? Então vamos lá, dar um close window em tudo aqui. Close all documents. Aqui, ó, por exemplo, imagine que em anunciante, ou qualquer uma dessas classes, mudou o banco, né? O que você tem que fazer? Já vou dar a dica. Se você pegar esse banco de dados que nós temos, que ele criou dinamicamente aqui, né, e der um delete nele, a outra vez, você vai perder os dados. A outra vez que ele for executar, vai estar zerado, né? Pois bem, então, o que que você pode fazer? Aproveitando, você tem na opção Tools, Library Package Manager, você tem o famoso Package Manager Console. Tá? Esse aqui vai te abrir essa janelinha. E aqui eu vou só dar uma opção chamada Enable Migrations. Opa! Enable Migration. Quando você faz um Enable Migration, é importante saber disso, moçada, porque isso aqui é fundamental. Depois você vai querer fazer a alteração no banco ou na classe, e você não vai saber como lidar com isso no banco de dados. Olha só, ele vai dizer o seguinte, ó. Enable Migration, ele vai checar se o contexto, o targets, bom, como eu não especifiquei o contexto, porque eu só tenho um, senão você poderia colocar o target do contexto. Você colocaria lá, hyphen target e o nome do seu contexto. Tá? Ele vai dizer assim, ó, detectei o banco de dados criado com initializer, tá? E tem aqui o Enable Migrations, Enable Automatic Migrations, que é um parâmetro. Bom, uma vez feito isso, o que que ele criou na sua estrutura? Ele criou um diretório chamado Migrations, onde ele tem o configuration e tem aqui o initialize dele. Então, se você pegar aqui, ó, initialize, aqui você vai perceber toda a parte de criação da entidade, né? Ele criou a estrutura nesse modelo aqui. Okay? Usando Fluent API também. Vocês podem perceber que toda a classe em si está definida, mas aqui é o que a gente chama de Fluent API, que ele define as chaves secundárias, chave primária, chave estrangeira, quem são os index e assim por diante. Tá? E aqui também tem um tal de configuration, que você pode ou não atribuir esse automatic migration enable. Isso aqui é fundamental quando você for subir para o Azure. Tá, então eu vou dar um Ctrl Shift B para compilar essa aplicação. Tá, e agora nós vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar assim. Renatão, mudou alguma coisa. Então, se você pegar aqui, ó, em categoria, eu tenho a categoria, o nome da categoria, né? Muito bem, se você der um prop tab e colocar aqui no string, vamos colocar, sei lá, a imagem da categoria. Você mudou, não mudou? Ctrl S. Mudei a estrutura, mas o banco continua igual. Então você vem aqui no migration e colocaria um add migration e um label para ele. Por exemplo, nome, categoria, aliás, nome não, imagem. Imagem, categoria. Enter. Tá? Olha só o que ele fez, ó. Quando eu coloquei o add migration e um label, ele falou, vou criar um scaffold migration chamado imagem categoria, tá? E o designer vai atuar em cima dele. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui. O que ele criou aqui? Ele criou no diretório migration, ele criou mais uma classe chamada imagem categoria.css. O que tem essa imagem categoria? Ele tem aqui no up, ele vai dar um add column nesta entidade chamado imagem e é do tipo string, tá? E se um dia você quiser fazer um down, é só ele vai automaticamente executar o drop column, tá? Bom, fiz isso agora, Renatão, e agora como é que eu faço para dar um update? Update database. Enter. Quando você dá um update database, olha só o que ele vai fazer. Ele vai colocar, se você especificar o verbose, você pode ver o TSQL que ele gera. Então ele vai fazer o quê? Update database do imagem categoria, tá? Certinho? Bom, o update database, pega aqui o seu banco de dados, vamos abrir aqui vamos dar um refresh. E lá no super anúncios, em categorias, columns, olha só coisa maravilhosa, ó. Já tem aqui, ó, o imagem, tá? O DBA, onde é que você entra na história? Então, pois é. O DBA ele tem que dar uma ajuda para a gente, ele tem que aprovar, né? Tem que saber que a gente está fazendo isso aqui. Mas peraí, Renato, você está no código C Sharp, você está usando migration para isso. Então, você já sabe então, como trabalhar com isso. Bom, gente, fazendo um parâmetro aqui, esse migration que eu acabei de ensiná-los, é importante que quando você for subir o site para o Azure, você tem que automaticamente fazer o quê? Você tem que falar para ele, ó, quando você executar a primeira vez, você usa esse create, initial create aqui, que ele vai ter que criar um banco de dados no Azure. Ó, mas se eu for jogar em um cliente ou no provedor, tem que fazer a mesma coisa, tá? Perfeito? Então, vamos voltar aqui no controller. Aí tem uma solicitação que o André falou para mim. Ô, Renato, pega lá em controller de anúncio. Se você perceber, o controller de anúncio, ele te retorna um as a numerable, né, uma coleção de anúncios. Tá, mas olha só o anúncio, dá um F12. O anúncio, eu tenho o ID do anunciante e o ID da categoria. Eu falei, pô, André, então eu vou fazer um esqueminha assim, ó. Eu vou criar um diretório, add new folder, chamado ViewModel. Opa, mas espera aí, por que ViewModel? Porque já entra no próprio padrão da arquitetura MVC, né? Se você tiver que customizar algo, joga no ViewModel, né? Então, esse diretório aí, ViewModel, que eu criei, vou criar uma classe, botão direito, adicionar uma classe. Esta classe, eu vou dar o nome de anúncio completo. Anúncio completo. Essa classe de anúncio completo, o que que ele vai fazer? Então, essa classe eu vou ter que customizá-la, né? Então, deixa eu pegar aqui na minha lista, porque eu não vou fazer vocês anúncio completo. Tá aqui, ó. Ah, não tem a classe. Tudo bem. Pego no outro arquivo. Anúncio completo está aqui. View model. Ó, nada mais é do que toda a estrutura da classe anterior, anúncio, só que agora eu coloquei o nome do anunciante, o nome da categoria, tá? Se você quisesse colocar outras coisas, também poderia à vontade. Dá um Ctrl S. E agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou criar um controller para ela, né? Você concorda? Porque esse controller que será criado, ele vai ser apenas para que os meninos possam fazer as consultas em si, né? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui nesse controller? Primeira coisa, Build, Rebuild Solution. Tá. Então vamos lá nos controllers. Botão direito, adicionar um controller. Esse controller vai ser chamado de anúncio completo. O API dele vai ser do Entity Framework mesmo, ou pode ser desse ReadWrite aqui, ó. Tá. ReadWrite Actions. Na verdade, não vai ter nenhum write, vai ser actions. Poderia criar em branco também, que normalmente a gente faz isso para facilitar o template, mas, por exemplo, aqui no post, posso deletar esse post inteiro, né? Não vai ter nada de post aqui, certo? Então vamos lá. O que que vai ter nesse anúncio completo? Se você perceber, ele realmente depende de API controller. Então, o primeiro método que eu vou criar aqui, na verdade, eu já criei, né? Vou copiá-lo. Se você perceber, ó, a ideia vai ser. Aqui, ó. Vamos tirar esse primeiro e vamos dar um Ctrl V. Tá. Se você perceber, ó, ele não vai retornar um enumerable de string. Ele vai retornar um enumerable de anúncio completo, né? Anúncio completo, como ele não tem, não está aqui, Ctrl ponto Enter para ele poder adicionar o using lá em cima, né? É claro. Então, ó, ele vai me retornar um enumerable de anúncio completo, certo? Esse anúncio completo vai conter todas as informações. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma lista com generics de anúncio completo e aqui faz uma referência ao DB. Quem é o DB? Então, o DB nesse instante, para nós, eu vou colocar que ele é uma variável privada, que eu chamei de meu controller, meu contexto, né? É isso? Deixa eu ver num outro controller aqui, o meu contexto. Lá um Ctrl C nessa linha, e aqui é mais fácil Ctrl V, tá lá. Meu contexto, né? Meu contexto não tem aí, é só dar um Ctrl ponto Enter, porque ele tem que adicionar o using lá em cima. Então, ó, vamos lá, anúncios vai ser toda a lista dos anúncios. Perfeito? Perfeito. Feito isso, eu posso montar um for each e a cada um deles eu vou preenchendo. Sendo que a imagem, eu vou usar um HTTP context, Ctrl ponto Enter aqui também, porque eu quero adicionar que ele me traga o caminho completo da imagem, tá? Com, obviamente, o nome da imagem. Então, esse aqui é o meu anúncio completo, ele é o get, né? Ele me traz o quê? A lista de todos os anúncios. Tá, todos. O Renatão, dá para implementar aí com o entity, o skip e o take? Perfeitamente. Bastaria você colocar. Poderia até ser aqui, quando você pega qualquer elemento, poderia usar o. Cadê aqui? Anúncios. Peraí. DB. Quem é o DB? Cadê? DB está aqui. Deixa eu dar um copiar isso aqui. Guardados igual DB ponto. Ué, tem alguma coisa errada aqui, ele não está pegando anúncios. Ué. Dá um. Bom, eu vou criar mais um método aqui, ó. Deixa eu pegar ali o outro método, que é esse aqui, ó. Porque caso a pessoa queira apenas um anúncio, ele vai passar o ID como parâmetro. Então, Ctrl V. Quando ele passar o ID como parâmetro, ó, eu estou usando aqui o método find do ID, né? O ID é o que chega como parâmetro. E se o anúncio for igual a nulo, ele retorna o quê? Um not found. Ele retorna HTTP status. Por que isso? Porque toda a solicitação, lembra lá no Fiddler, ele retorna um código, né? Esse código representa aquele HTTP status, tá? Caso contrário, ele vai fazer o quê? Guardados e aí preenche o objeto em si e retorna o dado em si, que é esse objeto do tipo anúncio completo. Tá? Então, eu vou fazer aqui um Build Rebuild Solution. Pronto. Então, se você notar, olha aqui no, nos controllers. Nós temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 controllers, sendo que esse value controller era aquele default. Então, não conta, né? Tá, agora faz assim. Já que você compilou, pega lá a sua aplicação. Mas esse aqui é do Azure. Então, executa aqui novamente. Olha só que legal, uma coisa importante também que foi implementada agora no modelo do MVC4 com a Web API é a documentação. Se você clicar aqui em API, né, clique em API, você vai perceber que ele te dá toda uma documentação, ó, anunciante, como que são cada um dos verbs, né? Por exemplo, quando você der um clique no GET, clique não, quando solicitar o GET, ele vai trazer um exemplo em JSON, como que ele traz aqui um exemplo em JSON e também como ele te traz um exemplo em XML, tá vendo? Tá? Então, essa documentação vai ajudar bastante a gente. Quando você for pegar, por exemplo, categoria ou criar um anúncio, aqui ó, no anúncio completo, aquele que eu fiz, ó, eu tenho aqui anúncio completo, ó, coloquei dois P's, inclusive. Tudo bem. Aqui tem o JSON que ele vai retornar, e lá embaixo você vai ter um XML, tá? Bom, feito isso, agora eu gostaria de publicar lá no Azure. Então, vamos lá para a parte final, ó, que. Como é que eu posso publicar isso no Azure? Bom, primeira coisa, a sua aplicação está aqui. Eu vou dar um close window, close all. Vou dar um rebuild, build rebuild solution. Está tudo bonitinho compilando. Tá, agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu posso entrar no Azure, Windows. Aqui. Se você tiver conta no Azure, Windows.com.br, tá? Se você tiver assinatura MSDN é gratuito até 10 sites, tá? O banco de dados até 10 também é gratuito. Você pode fazer o que você precisar de colocar de serviço ou de banco de dados ou de aplicação na rede. O Azure realmente está muito fácil de você trabalhar. Tem aqui um ícone de uma calculadora para você estimar custos, né? Bom, do lado direito tem uma opção chamada portal. Eu vou clicar ali no portal e ele vai abrir aqui o meu Azure, porque eu tenho já duas contas no Azure e eu publiquei para vocês, inclusive, vamos colocar em primeira mão aqui, a moçada, jogar com vocês. Olha a interface, que legal, né? Tá, aqui no Azure, você pode pegar aí, por favor, esse link aqui, ó, web, dá uma olhadinha nesse link aqui, ó, Ctrl C, ó, webapianuncios.azurewebsites.net. Só o fato de você abrir isso aí, automaticamente, agora eu estou abrindo para todo mundo, então, por favor, eu só peço que não comecem a fazer. Adicionar ou excluir elementos, porque não excluam nada, por favor, porque o pessoal da tarde, das próximas palestras, podem consumir essas opções, né? Então, vou pegar aqui, vou dar um. Vou abrir um Internet Explorer e vou abrir o site que eu tenho, que eu publiquei já. Esse site está publicado, moçada, tá? E aqui, ó, se você clicar em APIs, o que que ele tem? Toda a documentação. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, em categoria, eu quero listar todas as categorias que estão no Azure. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso pegar o meu Fiddler, vamos zerar o Fiddler aqui. Eu vou pegar aquela URL inteirinha que eu tinha feito lá, que eu passei para vocês, webapianuncios.azure.com.net/api/categoria. Aqui não vai ser um GET. Deixa eu zerar aqui embaixo. Quando eu der um execute, ó, ele trouxe o código 200. Moçada, isso aqui tá vindo diretamente da web agora, tá? Então eu tenho aqui, ó, vários anúncios com categorias eletrônicos, bebidas, automóveis, né? Esportes. Tá. Como é que eu posso fazer para verificar outros anúncios? Anúncio. Então no anúncio eu posso dar um execute. E aí eu posso verificar aqui no Inspector todos os anúncios que eu tenho cadastrado. Tem alguns. Então, ó, se vocês quiserem cadastrar no anúncio, fiquem à vontade. Vocês já sabem como é que é, já me viram fazer. Só precisa apontar, então, quando você colocar aqui um post, aponte o post para a URL completa, coloco o corpo da URL aqui, como se eu tivesse dessa maneira, ou seja, cada um dos campos, né, seguidos de chave valor separados por vírgula, tá ok? E aqui eu tenho as três URLs que vocês podem trabalhar. Pô, Renatão, mas peraí, como é que você faz isso mesmo? Então, ao invés de eu ficar falando passo a passo, velho, você pode simplesmente pegar aqui a documentação, né? Eu quero anunciante, você tem que se cadastrar. Se você pegar aqui um post de anunciante, você vai ver como é que você deve montar. O anunciante é só isso aqui, ó. Você vai fornecer o nome, o e-mail e o telefone, mais nada, tá? Nome, e-mail e telefone, mais nada. Uma vez feito isso, você volta e pode criar uma categoria, tá? Na categoria, do post da categoria, você tem que fornecer só o nome da categoria, tá bom? E no anúncio? O anúncio, moçadas, aqui, ó. Ah, tem outras coisas para explicar no anúncio também. No anúncio, você pode fazer o que? Cadê o post do anúncio? Aí, no post do anúncio é só fornecer esses dados aqui, tá ok? Tá, outra coisa interessante, se você notar, ó, no anúncio, eu tenho aqui, ó, categoria. Anúncio, interrogação, categoria igual a categoria, anúncio, interrogação, anunciante igual a anunciante e um filtro. Bom, o que que significam essas três opções? Então vamos lá no nosso código. Vamos fechar isso aqui. Vou voltar no Visual Studio. Aqui no Visual Studio, se você pegar o controller de anúncio, né, o Ctrl M, ó, nós temos este daqui, ó, o get de anúncio e o get de anúncio. Anúncios e o get de anúncio para pegar um anúncio. Mas agora nós vamos customizar. Tá, como é que eu posso customizar algumas coisas? Então, vou pegar aqui no outro projeto, porque esse código você não vai ficar perdendo tempo de escrever. Olha só que interessante. Eu vou pegar e copiar e colar isso aqui e já explico para vocês. Ó, Ctrl C. Então, vamos lá. Olha o que eu vou aprontar agora. Agora vai ficar mais legal ainda. Por quê? Se você está num projeto de anúncios, né, você tem que pesquisar quais são os anúncios de uma categoria, tá vendo? Quando você coloca, então, eu criei esse método chamado getAnúncio.Categoria, ele recebe o ID como parâmetro, faz aqui com expressões lambda, ele dá um where, onde o ID da categoria for igual à categoria que for passada como parâmetro, e se. E ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um enumerable, tá? E uma vez feito isso, se for nulo, ele retorna um erro, caso contrário, ele retorna dados. Aqui embaixo, ó, no próximo, se você pode fornecer get anúncio do anunciante. Então, me dê os anúncios do André, por exemplo, me dê os anúncios do Vitor ou do Rodo, então de alguém. Você fornece o ID do anunciante, ele faz aqui o where pelo ID do anunciante e faz a mesma coisa. Agora, se eu quiser, isso aqui é o mais legal que eu acho. Por exemplo, eu coloquei lá bike, né? Então, se eu colocar aqui, ó, get pesquisa anúncios por nome, onde eu tenho como parâmetro um filtro, eu faço uma pesquisa onde o where vai ser o título contém filtro ou o quê? Ou a descrição contém um filtro, tá? Então, ele vai gerar um enumerable, pode perceber, ó. Ele gera um enumerable disso. Bom, e como é que eu posso trabalhar com essa ideia aí? Então, você tem essa possibilidade de todas essas opções, né? Então, vamos pensar assim, ó. Se eu colocar essa API aqui, ó. Anúncios filtra nome, né? Ctrl C. Deixa eu pegar o meu filter. Aqui eu quero por anúncios. Então, peraí. Web anúncio. Deixa eu colocar aqui. Interrogação. Como chama lá? Filtro. Opa. Deixa eu pegar aqui a do Azure. Tá aqui, ó. Esse é do Azure. Aqui eu vou colocar Web API anúncio. Vamos pegar o Azure aqui novamente, só para você entender. Esse é do meu. Esse aqui é do Azure, né? Se eu pegar esse aqui, ó, anúncio, categoria igual, tá vendo como que eu forneço isso? Tá? Então, anúncio, interrogação. Então, anúncio, interrogação, categoria igual a 1. Quando eu dou um get, ele vai me retornar, não tem nenhuma, provavelmente. Deixa eu pegar então um outro aqui. Vamos pegar todo mundo só para saber qual que tem aqui. Anúncio. Deixa eu dar um execute. Oh, desculpa, aqui é um get. Ah, deve ter sim, ó. Categoria igual a 1. Vamos pegar aqui, categoria igual a 1. Tem alguém? Tem. Ó, quais são os campos? O inspector tem aqui, ó. Categoria igual a 1. Categoria igual a 1, né? Esse aqui é o descrição usada por apenas 3 meses. Esse aqui é o bike, né? Vamos pesquisar por bike. Ó. Me traga todos os anúncios que sejam igual a bike. Então, você tem aqui, ó, anúncio, filtro igual alguma coisa. Então, eu posso colocar filtro igual bike. Excluo isso daí. Dá para ver aqui, ó. Filtro igual bike. Dá um execute. Ele me retornou 200. Ou seja, ele encontrou. Não encontrou ninguém. Opa, será? Não encontrou ninguém. Filters. Ops, compose. Deixa eu ver lá na documentação novamente. Ah, esse mesmo. Get pesquisa anúncios por nome. Bom, só se eu não tenho esse nome, né? Será? Não é possível. Eu tinha colocado. Vamos lá. Aqui, ó. Retornou alguma coisa, hein? Cadê o inspector JSON? Aê, agora sim, ó. Tá vendo? Vamos colocar aqui, ó. Bike. O B maiúsculo. Ah, Renatão. Interessante, hein? Código 200, inspector. Ó, retornou aqui, ó. Bike. Mas espera aí, bota no teu código lá. Né? Claro, se eu não colocar aqui um to upper também, tá contains filtro na descrição ou no título, claro, você poderia colocar um to upper pra, ou to lower para comparar maiúsculos e minúsculos, tá bom? Então é isso, moçada. Eu acho que foi bem interessante mostrar para vocês essa parte do Web API, para que ela serve e como que você pode fazer para trabalhar diretamente com qualquer tipo de aplicação. Onde você vai conseguir fazer todos os verbos, o get, delete, post e o put, para que você possa abrir a sua arquitetura, né, só os seus dados, né, para quem quiser qualquer tipo de aplicação e plataforma. Tá? Enquanto ele carrega, ó, carregou aqui no Azure, tá vendo? Eu tenho aqui os sites, esses sites que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, é API, Web API Anúncios, tá? Esse aqui. Então, é bem tranquilo. Quando você for criar, você pode dar um. Você vai dar um novo. Aqui você vai dar uma criação personalizada. O URL eu vou colocar super anúncios. Super anúncios. Aqui é um plus, tá, moçada? Aqui eu vou colocar nessa assinatura. Sem banco de dados? Não. Com banco de dados no SQL. E aí você pode colocar aqui um default connection. Põe aqui nome da conexão. Conexão VB, né? Aí você vai no Next. Ele vai colocar o nome, escolher um servidor. Ok. Escolher um servidor aqui. Nome do servidor do banco de dados. Tá. Você pode colocar o nome do meu server. A senha de logon que vamos colocar. A senha. Tá? Definir configurações avançadas não precisa. Configura. Quando você faz isso, ó, o que ele vai fazer? Super anúncios, tá vendo? Ele vai criar exatamente aqui o site. Tá? Ele cria o site e, uma vez criado o site, você tem que fazer o quê? Pegar as configurações e mandar para o seu projeto. Tá? Deixa ele criar aqui o site enquanto ele está criando. Enquanto ele cria, eu já vou mostrar para vocês aqui onde que eu obtenho mais informações. Moçada, se vocês entrarem aqui no renatoaddad.com/loja, você tem um treinamento que eu criei chamado Web API. Esse aqui, ó. Nesse treinamento aqui, Web API, eu ensino claramente, passo a passo, como você pode trabalhar com isso. Tudo que você precisa para fazer esse Web API. E recentemente eu lancei também o de ASP.NET MVC 4, tá? Esse aqui é fundamental você aprender. E aí tem alguns outros de Entity Framework, tem vários aqui, 4.1 e tem Java 5, beleza? Fiquem à vontade, renatoaddad.com/loja. Ó, criou aqui o super anúncio. Não, quando você clica nele, você tem aqui, ó, publicar seu aplicativo. Aí você escolhe, deixa ele inicializar, porque ele vai criar uma configuração. Ó, baixar perfil e publicação. Ok. clica nele, vai baixar, fazer download na sua máquina. E aqui, quando faz download na sua máquina, você simplesmente dá um salvar. Pronto, salvou. Pode fechar isso aqui. Pega lá o seu Visual Studio. E agora você fala, bom, quero publicar esse site no Azure. Nossa, olha, a partir de agora, olha só que fantástico. Vou até dar um salvar aqui, vou dar um build review solution. Aí você vem aqui no botão direito, dá um publish. Quando você der um publish, ele vai falar, tá, vamos importar isso aqui pela configuração que eu criei, essa aqui, ó, super anúncios. Dá um abrir, ele já traz todas as configurações, next. E aí você fala assim, ó, olha só que interessante, ó. Execute code first migration, quando ele rodar a primeira vez, quando ele startar a aplicação, execute code migration. Se você não tivesse feito aquele migrations que eu tinha mostrado para vocês, aí não criaria o banco, tá? Você dá um next, start preview, e ele vai listar tudo que ele vai fazer para fazer o quê? O publish. E obviamente eu não vou dar um finish, porque isso aqui demora um pouquinho para fazer o publish, claro que depende da conexão. Mas o fato é que está prontinho. Quando eu der um, ele vai mostrar todos os arquivos. Quando eu der um publish, cara, ele vai publicar diretamente lá. E aí, como é que eu faço com o meu site? Tá vendo? Ele vai publicar tudo isso daqui, né? Que são todos os dados necessários, tá? Eu vou dar um close aqui, que eu não vou publicar. É, você quer salvar? Não, não vou nem salvar. Quando você fizer isso, o que você teria que fazer? Você teria que simplesmente pegar lá no teu site, abrir essa URL aqui, ó, que é que já está criada até, ó, Super Anúncios. Superanúncios.azure. Aí, ó, tá vendo? Ó, o site está aqui, só não tem nada, mas ele está lá já criado. Superanúncios.azurewebsites.net. Tá bom? Então é isso. Só para. Vou tirar o compartilhamento aqui. Então, moçada, se vocês precisarem de treinamentos para o seu time sobre MVC, ou sobre Entity, ou sobre Web API, pode me contatar no re.haddad@msn.com, porque eu foco somente nos treinamentos para times de desenvolvimento, tá? Não tenho treinamento para turmas abertas. Então é isso, moçada. Faça um bom uso das aplicações e vou compartilhar novamente aqui uma área. Deixa eu só abrir um. Opa, deixa eu abrir um site para vocês, que eu já sei que tem alguém me perguntando aqui, ó.
Renatão, é Carlos.
Oi, Carlão, só um segundo aqui. Deixa eu pegar aqui no site, tem artigos publicados, inclusive na MSDN, na biblioteca da MSDN, você tem um artigo do Carlão, do Carlos dos Santos, sensacional, falando sobre migrations. Olha aqui, ó, link dos meus melhores artigos no meu blog, uma avançada, link dos meus melhores artigos. Você pode, obviamente, pesquisar aqui vários artigos. Quando eu falei a importância do data annotation, é isso aqui, tá ok? Então vamos lá, Carlão, agora é contigo.
Vamos lá, Renatão. Tem umas perguntas aqui. Uma pergunta que apareceu algumas vezes aqui é como é que você trata a segurança no Web API? Só para a gente
Nossa.
manter isso na gravação.
Essa segurança nós vamos deixar para o Roundtable à tarde, porque ela é bem complexa e tem bastante pontos críticos. Você pode usar o OAuth, que agora é novidade também. Você pode implementar tokens também de segurança, para que nem todo mundo acesse, mas aí teria que criar uma chave. Mas a gente pode deixar para o Roundtable, porque vai ser bem complexo isso.
Legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Também tem algumas perguntas sobre migrations. A pessoa está perguntando algumas coisas de migration. Até passei alguns links aqui já no QA. O Renatão também já botou o site dele aí, que tem vários artigos sobre como usar o migrations. Tem até uma parte automática do migrations que é bem interessante. O que
Não,
mais
migration,
aqui?
eu tenho usado bastante migration, Carlão, igual você, porque
Eu uso
isso a gente
também.
não consegue viver
Fantástico.
mais.
É fantástico você usar isso aí, cara. Bem legal. Bom, basicamente é isso. Tem mais uma aqui, deixa eu
Tem
ver.
uma interessante aqui, ó. O migration funciona com qualquer banco de dados, assim como o Entity Framework?
Isso. Isso
Olha,
aí.
se o seu banco de dados suportar, sim, né? Se o provider suportar, na verdade, né?
Exatamente.
Porque você percebeu que o migration já era uma classe por trás, ele vai executar a classe. Agora, quando ele executa a classe, Ele pega o indiano e fala assim, bom, o que que aquele provider, se é um Oracle da vida, ele entende de PL SQL, então ele vai lá e executa um PL SQL, e assim por diante.
É, tem uma pergunta aqui do Alan Lima. É, pode ser inserido mais descrições na documentação do LPI?
Ah, creio que sim. Se você colocar três barras, né, e ele gera lá um summary para você colocar a documentação, creio que sim. Eu nunca testei, porque aquilo lá é novidade agora, foi lançado justamente agora. Posso até pesquisar.
O André está perguntando como é a parte view estilo ASP.NET. André, a palestra seguinte do Vitor vai mostrar um pouco disso aí, tá?
Isso, o objetivo é esse mesmo. O nosso cenário é esse. Eu montei aqui com o
Exatamente.
Entity Dados e o Web API, eu montei toda a estrutura. Então, tá lá. Imagina que tem milhões de anúncios. Agora, quem vai consumir isso são as próximas três palestras.
Legal. Deixa eu ver mais uma aqui. É, tem uma pergunta aqui do Eduardo, dizendo assim, ó, tem um banco de dados que algumas tabelas têm mais de uma chave primária. Posso trabalhar com migration?
Pode. Sem problema, você vai ter que especificar quem são, quais são as. Na verdade, a chave primária é um object de array. É um array de objetos. Então você tem que fornecer quais são os seus campos, suas propriedades, na verdade.
Exatamente. Vamos ver se temos mais alguma aqui, Renatão, que você queira comentar aí da. Que eu já fui respondendo algumas enquanto você estava falando.
Ótimo.
Tem uma aqui, ó. Se você modificar a classe, por exemplo, uma classe, no seu exemplo, a classe anúncio, adicionando novas propriedades, vai modificar automaticamente no banco de dados?
Não, por isso que eu mostrei lá, quando você tem que criar um ADD Migration de um label e depois dar um update database. Cada vez que você cria um label, você tem que dar um update database para que ele faça a alteração no banco em si. Agora, imagine que eu tenho lá 10 chaves, né? 10 ADD Migration com labels. Aí você quer voltar num determinado ponto. Então você dá um update database, o hífen e o nome do label que você quer, porque aí ele atualiza somente aquele label, né? Na verdade, é aquele ponto do banco de dados que você quer.
É, tem muita gente perguntando se vai disponibilizar o PPT, se vai disponibilizar o código. Isso tudo, pessoal, final do evento, isso a gente vai postar tudo lá, tá? Os códigos que foram usados, PPTs, tudo vai estar lá.
Bom, moçada, obrigado pela oportunidade de compartilhar o conhecimento com vocês. Eu estou vendo bastante elogios aqui nos comentários. Realmente agradeço bastante. E, Carlão, obrigado pelo suporte aí de estar no
Então,
meu.
para mim, um prazer, cara. Um prazer.
Agradeço. E toda a equipe aí nossa dos MVPs de infraestrutura que estão cuidando desse excelente evento. Então, façam uso das próximas palestras, usem e abusem aí da nossa equipe.